Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 19 do livro do Apocalipse, estaremos analisando os versículos 11 até o 16. Estes versículos nos falam deste grande e majestoso ser chamado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E aqui está o verdadeiro cavalo branco e o cavaleiro sobre ele montado. Por que eu disse que está o verdadeiro? Porque lá no capítulo 6, na abertura dos selos, lá estavam também um cavalo branco e o seu cavaleiro. Ou seja, ali estava o falso Cristo, o anticristo, que saiu para enganar as nações. Aqui é o verdadeiro. O versículo 11 diz o apóstolo João: olhei e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre o cavalo branco, aquele cavaleiro, o seu nome era Fiel e Verdadeiro. E ele tinha a responsabilidade de julgar e guerrear com justiça. Coisa linda, né? Cavalo aqui, irmãos, é simbólico, né? Não é literal. Cavalo não voa. E aqui o céu se abriu e o cavalo vai descendo. Aqui é o sinônimo de força. Era o que se usava na guerra, o cavalo como sinônimo de força. Aqui está a força. E sobre o cavalo, aquele cavaleiro mais poderoso ainda, o próprio Deus, o Cordeiro. E olha o nome dele: Fiel. Aquele que é fiel em tudo e sempre. Como diz Paulo escrevendo a Timóteo, se nós o negarmos, né, ele também nos negará. Agora, ele, por sua vez, não pode negar-se a si mesmo, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Está vendo só, amados? Ele em tudo é fiel, tanto a nós quanto ao próprio Deus, seu Pai. Num segundo momento, ele é verdadeiro. Não há mentiras nele ou coisas semelhantes. Sabem por quê? Porque ele é a própria verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36, respectivamente. No versículo 12, nos relata que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele trazia em sua cabeça muitos diademas ou muitas coroas. Que coisa linda, coisa tremenda. Veja que olhos de fogo aqui está falando de onisciência. Tudo ele vê, tudo ele conhece, nada lhe passa despercebido. Coroa aqui está falando de sinônimo de poder, de monarquia, de rei, que na verdade ele é. E o que é interessante, dando sequência, é que ele estava vestido com um manto salpicado de sangue. De acordo com as traduções, manto, vestidura, roupa, e salpicado de sangue aqui está se falando do seu sacrifício no Calvário, do seu sangue derramado por mim e por você, pelo mundo inteiro. E ele trazia um nome, e o seu nome ali era Palavra de Deus. No versículo 12, diz que ele trazia, escrito em sua coroa, um nome misterioso, um nome que só ele sabe, ninguém mais. Já no versículo 13, diz que o seu nome é a Palavra de Deus. Em 1 João 5, 7, parte A, está escrito: no céu permanecem três, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Veja que a palavra aqui, nesta semântica da Trindade, nessa etimologia, a palavra está no lugar do Filho. No Evangelho de João 1:1 está escrito: no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo, a palavra, era Deus. Estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14, e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória, de graça e de verdade. João 1, versículos 1 e 14, respectivamente. O que é interessante no versículo 14 é que está escrito: e seguiam-no os exércitos celestiais, todos vestidos de linho puro, branco, resplandecente. Vocês sabem o que é isto? Quem é este exército? Se você ler neste mesmo capítulo 19, o versículo 8, o que é que diz lá? Vamos começar pelo 7. Alegremo-nos, regozijemo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva, isto é, a igreja, já se aprontou. E foi dada a esta noiva, a igreja, se vestir de linho puro, fino, resplandecente, porque o linho puro é a justiça dos santos. E aqui você está vendo a mesma roupa, o exército também montado em cavalos, com muita força, vestido de linho puro, fino, resplandecente. Pela roupa, já identifica que este exército é a igreja, porque este momento aqui vai acontecer no final da grande tribulação. A igreja vai subir no arrebatamento no começo da grande tribulação. E agora são passados 7 anos, e agora Jesus desce com a igreja para defender os judeus das tropas do anticristo. Você que nunca foi a Israel por não ter dinheiro, seja fiel. No arrebatamento você subirá no Brasil, passará 7 anos no céu e descerá sobre os montes das oliveiras. Que coisa linda, né? Leia Zacarias capítulo 14, versículos de 1 até o 6. E naquele dia o seu pé estará sobre o monte das oliveiras. E ele disse mais: eis que vem o Senhor e muitos santos contigo. É a igreja. Aleluia. Judas, no seu livro, versículo 14, ele nos relata uma profecia de Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. É aqui que vai se cumprir esta palavra, Jesus descendo com a igreja no final da grande tribulação para combater e vencer o anticristo e suas tropas e dar vitória aos judeus. E nós estaremos lá nesta batalha. E por fim, o versículo 16 dizendo: e ele trazia escrito no seu manto que estava sobre a coxa o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem muita gente aqui que chega a dizer que o nome está escrito na coxa, mas não é. É pobreza tradutória, viu? Numa tradução chega até a dizer, na versão transformadora, né, que o nome está escrito no manto, sobre a coxa. Já em outra diz, no manto, na altura da coxa. Então, a escrita está no manto e não na coxa. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei, ele é o Senhor, ele é Deus, ele é o tudo sobre todos. Ele criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles existem, os anjos, os homens. Então, ele não depende de nada, nem de ninguém. Todos nós é que dele precisamos e dele carecemos. Entretanto, ele tem o prazer de contar conosco na sua obra, levando preciosas almas ao seu eterno reino. Que coisa linda! Você, meu irmão, é precioso para Deus. Você, minha irmã, é preciosa para Deus. Meu amigo, minha amiga, você é precioso, é preciosa para Deus. Aproxima-te dele. As suas vestes salpicadas de sangue retratam o sacrifício dele na cruz por mim e por você. E ele, que no 40º dia após a sua morte, na sua ressurreição, ele subiu para o céu sozinho, lá do Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, dos versículos 11 em diante, agora ele desce, não mais sozinho, mas com milhões e milhões dos seus santos, a sua noiva, a igreja, não somente para defender os judeus, derrotar o anticristo, o falso profeta, como também ele está vindo para reinar sobre a terra durante 1000 anos, que será assunto para amanhã. Estaremos meditando e analisando sobre isto. Mas agora ficamos por aqui. Após 7 anos lá no céu, enquanto na terra o mundo era sacudido por uma grande tribulação, nós, igreja, passamos estes 7 anos lá no céu, desfrutando de todas as delícias celestiais. E agora chega a hora de descermos com o grande rei, com o grande senhor, com o Cordeiro de Deus. O versículo 15, eu estava até pulando e não posso deixar isso, dizendo, né, que da sua boca sairá uma aguda espada. Isso quer dizer, para ferir as nações, isso quer dizer que ele vai realmente punir, até com pena de morte, quem não lhe obedecer no milênio. Em seguida diz que ele com uma vara de ferro, com um cetro de ferro, ele vai reger as nações. Cetro aqui na mão do rei, é o rei no trono, comandando e exercendo juízo. E ele vai pisar no lagar da sua ira, não é? Todo aquele que não obedecer, lagar é aquele lugar onde se pisava para transformar uvas em vinho. E aqui está dizendo que ele vai pisar no seu lagar, não é? Muito sangue pode até correr, literalmente falando, para aquelas nações que não obedecê-lo durante o período do milênio. É assunto para as próximas ocasiões. Deus te abençoe. Vamos subir no arrebatamento. Vamos estar no céu durante 7 anos e vamos descer com o nosso grande rei, com o nosso grande senhor, com o nosso cordeiro. Isto será simplesmente maravilhoso. Deus te abençoe. Meu Pai eterno, derrama sobre nós a tua graça e a tua bênção. Vem curar o enfermo, vem dar saúde aos que estão enfermos e solução aos que estão em problemas. Em nome de Jesus.